Está no ar o Jornal do Senado.
Senado vai decidir se vota medidas provisórias com artigos que não têm relação com o mérito principal.
Comissão de Orçamento marca para a próxima semana a votação da LDO.
Humberto Costa comemora 12 anos do Bolsa Família.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores ainda vão decidir se votarão as medidas provisórias com artigos sem relação com o mérito principal.
Alguns defendem uma resolução para garantir poderes ao presidente do Senado para barrar os chamados jabutis. A reportagem é de Érica Christian.
Os líderes partidários buscam um acordo para a votação da medida provisória que dispensa de licitação as compras e contratações feitas na área de segurança pública. O projeto, no entanto, tem pelo menos 7 artigos sem relação nenhuma com o mérito, entre eles os que se referem à renegociação de dívidas rurais e à isenção de impostos para tablets. Um grupo de senadores defende que a proibição do Supremo Tribunal Federal em relação ao chamado jabutis só seja cumprida após a publicação da decisão da corte. Outro quer a aprovação de uma resolução que garanta aos presidentes da Câmara e do Senado retirarem das medidas provisórias as emendas sem relação com o mérito. Ao afirmar que o veto do STF será imediatamente cumprido, o presidente Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que é necessário um entendimento.
Essa decisão vai ser uma decisão do colegiado, do plenário do Senado Federal. Nós estamos discutindo verdadeiramente como implementá-la o mais rapidamente possível.
Independentemente da solução, o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, diz que a decisão do Supremo vai garantir à oposição o direito de derrubar os jabutis aprovados pela maioria governista.
Como já é uma matéria já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, essa judicialização que será feita por nós teremos uma rápida resposta e a exclusão desses temas que foram transformados em lei.
O líder do governo, o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, negou que o Palácio do Planalto perca uma manobra para aprovar projetos de seu interesse de maneira mais rápida.
Nós vamos ter condição de cumprir o quê? O objeto das MPs. Se você edita um MP com determinado objeto, então a gente tem que perseguir ou atender emendas que coincidam com o objeto dessas MPs.
Se a medida provisória 678 não for votada nesta semana, ela perderá a validade.
A Comissão de Orçamento marcou para 28 de outubro a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No mesmo dia, deve ser analisado o relatório preliminar do Plano Plurianual de Investimentos para o período 2016-2019. Repórter Maurício De Sante.
A votação da LDO no dia 28 de outubro vai assegurar o tempo necessário para que as bancadas estaduais possam fazer os ajustes em uma inovação acertada com o governo. A partir do orçamento do ano que vem, uma emenda de bancada estadual terá execução obrigatória. As obras devem ter sido iniciadas ou, pelo menos, licitadas. Mas algumas bancadas sugeriram aplicar recursos em obras que não atendiam a esses requisitos. Por isso, foi dado um tempo para corrigir os erros, como explicou a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo.
Nós tivemos um problema que não foi do governo. Aqui, quando nós mandamos um expediente dizendo que havia uma emenda impositiva para cada estado, uma prioridade regional, nós falamos que, de preferência, obras que estivessem em andamento e obras licitadas, porque o governo não pode estar iniciando obra nova sem recurso nenhum. Então, eles não entenderam isso e alguns fizeram equivocadamente e pediram mais 48 horas que nós estamos dando para corrigir esse erro.
Também na quarta-feira, dia 28, está prevista a votação do relatório preliminar do PPA para o período 2016-2019. O Plano Plurianual de Investimentos estabelece as diretrizes e metas do governo para um período de 4 anos.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou o projeto da lei antiterrorismo que está para ser votado pelo Senado.
Ele pretende estudar e negociar o parecer que o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, apresentou à proposta original, pois avalia que o texto já aprovado na Câmara dos Deputados traz enormes prejuízos aos movimentos sociais.
Criava uma zona cinzenta que você abria caminho, sim, para criminalizar ações de movimentos sociais. E essa era a nossa grande preocupação.
O projeto, como veio da Câmara, determina que qualquer ato que provoque terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas ou patrimônio público ou privado, por motivações de xenofobia, discriminação ou qualquer tipo de preconceito, pode ser enquadrado como terrorismo. As penas para o crime variam de 12 a 30 anos de prisão.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que o crime de terrorismo, apesar de estar previsto na Constituição, não é definido pela legislação do país e isso impede a sua prevenção, dificultando a imposição de limites aos agentes do Estado que investigam essa prática.
Aloysio Nunes, que é relator do projeto, disse que teve o cuidado de assegurar as manifestações da sociedade, mesmo quando acabem em violência, mas não caracterizem qualquer ofensa ao Estado Democrático de Direito ou que não sejam movidas por ódio racial ou xenófobo.
Para o senador, o país precisa de uma lei que dê segurança jurídica a todos, especialmente em períodos de grandes eventos que reúnem milhares de pessoas.
Será que o Brasil está inteiramente imune a esta forma de criminalidade transnacional, que não é produto dos norte-americanos, obsessão norte-americana? É um fato do mundo, especialmente do mundo pós-Guerra Fria. O diabo está solto no meio da rua, na expressão de Guimarães Rosa. Grupos terroristas desatados, alguns sujeitos ao mínimo de coordenação internacional, outros não. Lobos solitários rondando por aí, procurando a ocasião de atacar.
Graças ao Bolsa Família, o Brasil é um país mais justo. A avaliação é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que comemorou os 12 anos do programa de renda mínima do governo federal. De acordo com o líder petista, por causa do benefício, 36 milhões de pessoas saíram da situação de extrema pobreza.
Humberto Costa registrou ainda que as condições para que as pessoas continuem a participar do programa possibilitaram a redução de 73% nos números da mortalidade infantil no período de uma década.
Em 2003, quando o presidente Lula assumiu a presidência, 14% da nossa população vivia na extrema pobreza. Nós derrubamos esse trágico número para menos de 5%. A pobreza extrema no Brasil, em pouco mais de uma década dos governos do PT, foi reduzida em quase 65%.
Ainda de acordo com o senador Humberto Costa, 9 milhões de famílias que recebem o benefício são acompanhadas nas unidades de saúde. Além disso, quase todas as crianças estão com a carteira de vacinação em dia e 99% das grávidas fazem o pré-natal.
O investimento público no Bolsa Família, como disse o senador do PT, passou de 500 milhões de reais para 25 bilhões de reais. São atendidas 14 milhões de famílias ou 50 milhões de pessoas.
Já o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, criticou duramente os cortes nos programas sociais. Ao contrastar as promessas eleitorais de 2014 com o que chamou de tesourada na área social, ele disse que Dilma enganou o povo para vencer a eleição.
Ataídes Oliveira lamentou a redução em programas como Farmácia Popular, Fies e Água para Todos e acrescentou que o Pronatec se transformou numa promessa falida que frustrou milhares de trabalhadores.
O senador questionou ainda a credibilidade de Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir sacrifícios à população.
Ataídes ainda criticou os juros elevados e as intervenções no câmbio, que, para ele, geram desestímulo à economia, causam demissões e reduzem a classe média.
Nosso país precisa crescer, nós precisamos produzir, nós precisamos botar produto na prateleira, porque só assim nós podemos gerar renda e emprego e tirar o nosso país desse caos que se encontra.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211, repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Jefferson Dalmoro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.